Acidentes nucleares severos, deposição de resíduos radioativos, suscitam dúvidas, não é? Sobre programas nucleares, especialmente aqueles para uso militar. Há também os programas para uso pacífico. Tem também as propriedades e aplicações da radiação, uso super importantes, como os tratamentos radioterápicos. Mas quais são os riscos e os benefícios? Como é que a gente pode entender exatamente esse assunto e se posicionar em relação a isso, né? Riscos e benefícios do uso da radiação, que está aí no nosso cotidiano. A gente vai conversar sobre o assunto com a professora do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, mais uma vez aqui contribuindo com o Jornal da USP, professora Emiko Okuno, professora do Instituto de Física da USP. Primeira questão, professora, é se a sociedade entende bem desse assunto radiação, se ela entende para que serve, quando isso é feito com bom uso, isso pode ser muito importante e quando isso pode representar riscos.
Olha, eu até acho que a população tem um conhecimento razoável, né? Porque a radiação faz parte do nosso dia a dia, é usado para fins diagnósticos, é usado em radioterapia e quando acontece acidente nuclear, né? Uhum. E os jornais escrevem muito a respeito e a população, eu acho que tem um razoável conhecimento.
É, e agora o importante é a gente entender como é que como é que isso surgiu, cientificamente mesmo, né? Pela primeira vez, quando é que surgiu, como é que foi descoberta a radioatividade lá atrás, contar um pouquinho essa história, para depois dizer como é que esse conhecimento científico foi avançando e como é, por exemplo, que ele chegou a ser utilizado nas bombas atômicas.
O raio-x, que é radiação, foi descoberto por Mentgen. Ele trabalhava com tubos de raios catódicos e foi nesse experimento que ele descobriu, né, o raio-x. Depois veio o Becquerel, Madame Curie, o seu marido Pierre, eles trabalhando com material radioativo, com areias monazíticas, descobriram, né, a radiação, e foi ela que cunhou o termo radioatividade, que é a propriedade que alguns elementos têm de emitir radiação. E logo a seguir, né, foi mais ou menos rápido, que começou o uso da radiação para fim de tratamento de tumores. Então, é algo que vem de longa data, e depois, por causa de acidente de reatores, né, é muito propalado, uhum. Os jornais escrevem muito e a população, então eu acho que tem um razoável conhecimento.
Uhum. Agora, a senhora tocou num ponto importante, como é que essa tecnologia é utilizada, qual é o papel dos reatores nucleares e quais são, o que está tudo envolvido com a questão da segurança na utilização destes reatores, acho que esse é um ponto importante também, a questão da segurança.
A questão da segurança é algo muito complicado, porque é uma máquina, um reator nuclear, e não tem uma máquina que seja 100% seguro. É bastante seguro, porém, né, que se tem conhecimento é de acidente em reatores nucleares. E quando acontece um acidente em reator nuclear, é realmente um problema, porque nos arredores, né, de onde acontece o acidente, você não vai poder viver cerca de 10 mil anos, porque está tudo contaminado, né? Então, é uma questão muito complicada. Agora, o uso, tem um uso de aplicação na nossa vida cotidiana, tem muitas aplicações importantes.
Essa tecnologia e que exige uma segurança, isso é determinado por lei? Como é que isso funciona nos diferentes países, professora? Para a gente entender um pouco, entender também como é que os acidentes nucleares se originaram, né? Por que que eles ocorreram e daí, como a senhora explica, a contaminação radioativa? Como é que ela acontece e o risco que isso pode provocar para o meio ambiente, para a população, para as pessoas, para o ser humano, né? Como é que se define essa questão de segurança? Como é que funciona isso?
Então, a questão da segurança tem muito trabalho a respeito, né? Porque existem reatores nucleares de potência muito baixa que produzem radioisótopos. Esses radioisótopos são usados para fins pacíficos, né? E é usado para, na medicina, é usado na indústria, né? São reatores muito importantes. Agora, tem os reatores de potência alta que são usados para geração de energia elétrica. Quando acontece algum acidente, o problema é com esses reatores de potência muito alta, né? Que já aconteceram por aí em alguns países, né? E, por exemplo, o acidente no reator nuclear número 4 da central nuclear. A central nuclear em Chernobyl tinha 4 reatores. Um dos reatores, o mais novo, que tinha sido operado 2 anos, ele aconteceu um acidente, explodiu, colocou os radioisótopos para a atmosfera, que o vento levou, e onde a chuva caiu, contaminou toda a região. Então, a região contaminada foi a Europa, né? Uhum. Porque é mais próxima do reator de Chernobyl. E aí, contaminou o solo, contaminou a grama, a vaca comeu a grama, ficou contaminada, a vaca produziu o leite saiu contaminado, principalmente com Césio 137. E esse leite, na época do acidente de Chernobyl, o Brasil importou esse leite, né? Porque o Brasil estava com um problema sério econômico, o ministro da Fazenda era o Dilson Funaro, e ele proibiu o aumento do preço do leite. E aí os produtores de leite acharam que era melhor, saía mais barato para eles, dar o leite para bezerro do que em cidade.
Uhum.
E aí começou a faltar leite nas prateleiras do supermercado, e aí o Dilson Funaro decidiu importar. Aí importou de onde? Da Europa. E aí apareceram latas belíssimas de leite da Holanda, da Inglaterra, contaminado com Césio 137.
E na época não sabia que isso estava contaminado?
Ministro da Fazenda, né? Não consultou pessoas certas, e ele consultou a parte econômica, né? E economicamente estava valendo.
E cientificamente... Era só buscar essa informação, aquilo estaria absolutamente comprometido, né? Isso teria sido, inclusive, proibido essa importação, né?
Pois é.
Importante isso que a senhora está dizendo. É um exemplo do que pode acontecer, quer dizer, o efeito cascata que isso pode ter. Quer dizer, um acidente nuclear é uma tragédia terrível, né? É uma tecnologia. E de lá para cá, a tecnologia evoluiu, professora? Os cuidados, os riscos hoje são... A gente pode afirmar que são menores?
Sempre. Né? Sempre colocam segurança maior. Então, toda a indústria, né, que constrói equipamentos, constrói algo importante como a central nuclear, a cada nova construção, em geral, abaixa o preço, porque aprendeu como construir. E o que não acontece com centrais nucleares? Porque coloca mais segurança, então a cada nova construção sai mais caro do que a anterior.
Mas não tem outro caminho, né?
Não tem outro caminho.
Porque a segurança é uma questão fundamental. Olha, é mais uma questão. Energia nuclear corresponde hoje a cerca de 17% da geração de energia elétrica mundial. Mas ela também pode ser utilizada para energia elétrica, quando a gente diz que é usada para fins civis, fins pacíficos. É também uma possibilidade.
No Japão, né... Antes do acidente com o maremoto, tsunami, lá em Fukushima, eles tinham cerca de 54 reatores nucleares para geração de energia elétrica, que o Japão não tem petróleo, não tem gás, né? Então, eles tinham reatores nucleares para gerar energia elétrica. E aí, com o acidente de Fukushima, fecharam todos. E aí foi um problema seríssimo, né? Como é que vai sustentar o país... Tem reatores nucleares que geram energia elétrica. E aí eles importaram gás, petróleo, né, para sustentar a indústria em geral.
É uma tecnologia extremamente importante, que pode ter diversos fins e usos, só que tem que ser extremamente rigorosa com a questão da segurança. É isso que a gente está dizendo para as pessoas, né?
Há questões não resolvidas, né?
Por exemplo?
Com relação a reatores nucleares. é sobre o rejeito nuclear, que é o combustível usado, que economicamente não vale mais a pena usar. Não tem solução como fazer com esse rejeito, popularmente chamado lixo nuclear. Eles ficam um bom tempo depois de usar na piscina do próprio reator, porque ele continua muito quente, né? Então ele fica esfriando. Depois que esfriou, eles colocam em um negócio chamado dry casks, né? Que são um sistema que coloca rejeito nuclear, e esses dry casks nos Estados Unidos tem vários nas proximidades de muitos reatores, e estão à espera do que fazer com esse rejeito nuclear. Não tem solução, não sabe o que fazer. E não tem onde colocar, né? E cada vez mais está aumentando. E os Estados Unidos decidiram fazer numa mina, né? Lá onde tem a jogatina lá. Eles decidiram fazer uma mina subterrânea para deixar enterrado. Mas a população é algo extremamente caro, e a população também é contra.
É claro.
Porque a cada rejeito nuclear para ser trazido dos 104 reatores nucleares que tem espalhado pelos Estados Unidos, viria por via rodoviária, trazendo. E eles acham que a cada transporte é um Chernobyl ambulante, né? E a população acha horrível. De repente, tomba o caminhão, como é que faz?
A senhora se refere à região de Las Vegas, professora?
Região de Las Vegas, exatamente.
Entendo. Quer dizer, a população já se posicionou contra isso. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento de como,
pois,
né?
Mas
agora que é o...
Não, mas isso vai para o Congresso americano, e há discussões homéricas, né? Do que fazer, como fazer. E tem gente contra, tem gente a favor. Porque não sabe o que fazer com o rejeito deles, dos 104 reatores.
Imagino que os ambientalistas também lutem muito contra isso.
Né? Claro.
Esse é um dos principais problemas hoje, então, a senhora destacaria?
Um dos principais problemas, né? Do que fazer, não tem solução, do que fazer com esse rejeito nuclear. E há placas, né, dizendo o que é, para deixar escrito. E aí a minha pergunta é, vai guardar por 10 mil anos. Em que língua deverá ser escrito? Atualmente está escrito em inglês, né? Mas será que o inglês vai dominar 10 mil anos?
Muito interessante a sua colocação, professora.
Pois
não...
talvez seja
imprevisível.
Chinês, né?
Talvez seja a China que domine o mundo.
Pois é.
Tá, e portanto, a gente está só mostrando para as pessoas, né, desde quando surgiram os primeiros tratamentos radioterápicos até as bombas atômicas, hoje os reatores nucleares, o tamanho desses reatores e os riscos que eles impõem, mais especialmente o lixo produzido, como resolver essa questão, que é uma tecnologia que tem de uma ponta benefícios incontestáveis e de outro riscos muito grandes, né? São assuntos que a professora trata, inclusive, no livro Radiação, Efeitos, Riscos e Benefícios, da editora Oficina de Textos, né, professora, que está lançando esse livro.
Isso.
E que esclarece estudantes, interessados, professores, todo mundo tem muito interesse sobre esses temas hoje.
Eu acho que está no nosso dia a dia.
Eu
acho que esse livro não tem nenhuma equação, mas tem muita informação.
E
está escrito numa linguagem bastante fácil, né? Que as pessoas de nível colegial entenderiam tudo, né? Sobre radiação.
E todos os interessados também. Professora, agradeço muito a sua contribuição sobre o tema aqui.
De nada.
Professora,
foi um prazer.
Emiko Okuno, que é professora do Instituto de Física da USP, especialista no tema, né? Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço.